Está a começar mais um Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. A questão da capacidade do Serviço Nacional de Saúde para responder aos desafios da Covid-19, sem voltar a deixar para trás os outros doentes, tem marcado o debate político. Tema que levou até o Presidente da República a receber inúmeros parceiros do setor da saúde. Muitas das pessoas ouvidas pelo Presidente defenderam a necessidade de o SNS recorrer ao setor privado e social para dar resposta aos doentes. E esta manhã, o Jornal Público e o Jornal de Negócios revelam-nos que o Serviço Nacional de Saúde já começou a transferir doentes Covid para o setor privado. 10 doentes do Hospital Penafiel, integrado no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, foram transferidos para o Hospital Escola Fernando Pessoa, em Gondomar. Ora, no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Esta estratégia de recorrer ao privado deve ser alargada pelo Estado? Deve incluir também as cirurgias, consultas e tratamentos que ficaram para trás por causa da Covid? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Numa altura em que o financiamento do Serviço Nacional de Saúde está a marcar a discussão política sobre o Orçamento do Estado, na Assembleia da República, queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido envolver mais o setor privado e social na resposta à Covid e aos doentes não Covid? E com este reforço, correremos ou não o risco de fragilizar o Serviço Nacional de Saúde ao transferir recursos financeiros do Estado para este setor privado e social? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar do debate online, é só escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet ao longo do Fórum e espreitar algumas dessas opiniões. Iremos também até à Assembleia da República, sempre que isso se justificar. É bem provável que esta questão da saúde volte a dominar o debate no Parlamento. Vamos já ao encontro da repórter parlamentar da TSF, Judite Menezes e Sousa. Neste momento está a falar o Ministro das Finanças, João Leão. Já falou aqui da questão da saúde ou, digamos assim, o tema ainda está na sala de espera?
Não, já entrou mesmo na sala de consultas, pela voz de João Leão, o Ministro das Finanças, a sublinhar aqueles que são os pilares essenciais desta proposta de Orçamento de Estado e, olhando para a bancada do Bloco de Esquerda, deixou esta nota.
Prevê-se para 2021 um reforço muito substancial do número de profissionais, com a contratação de mais 4.200 profissionais líquidos para o SNS e de mais 260 trabalhadores para o INEM. Inclui ainda um grande reforço de verbas para investimento no sistema de saúde, prevendo-se o investimento no equipamento e alargamento da rede de cuidados de saúde primários, a expansão da rede nacional de cuidados continuados, a construção de novos hospitais e a atribuição de um subsídio de risco para os profissionais de saúde. A saúde é, portanto, uma das grandes prioridades deste orçamento.
Assim, as garantias de João Leão, Ministro de Estado e das Finanças, que está também a sublinhar a importância de algumas outras medidas que estão inscritas nesta proposta de Orçamento de Estado, que passam, por exemplo, pelo apoio ao emprego e também pelos apoios sociais. Sugiro que ouçamos um pouco da intervenção de João Leão.
Em resultado do desenvolvimento das carreiras e da contratação de novos profissionais. No contexto desta crise, é fundamental o compromisso de não deixar ninguém para trás e de estar atento a quem está mais vulnerável, a quem perde o emprego devido à pandemia ou para quem tem prestações de desemprego mais baixas. Por isso, o Orçamento de Estado para 2021 precede ao aumento do limite mínimo do subsídio de desemprego de 438 euros para 504 euros para trabalhadores a tempo inteiro.
Outra das medidas inscritas neste Orçamento de Estado e que também tem para a esquerda parlamentar ou para o Governo deixar à esquerda parlamentar o sinal de que alinhou em algumas das propostas por ela apresentadas é João Leão, então, Manuela Cássio, que está a abrir este segundo dia que vai fechar mais logo com a votação na Generalidade, já com a aprovação garantida, com as abstenções do PCP, dos Verdes, do PAN e também das duas deputadas não inscritas inscritas, Joacine Catar Moreira e Cristina Rodrigues, todos os outros vão votar contra, incluindo o Bloco de Esquerda, e é a primeira vez que isso acontece desde que António Costa é Primeiro-Ministro.
E regressaremos aí à Assembleia da República se justificar, se o debate político voltar a centrar atenções nesta questão do Serviço Nacional de Saúde, no financiamento do SNS. Iremos também até à Assembleia da República se, não sabemos ainda se isso irá acontecer, se registrar alguma intervenção da Ministra Marta Temido. Para já, a prioridade à opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, Fausto Sá, gestor de saúde, Liga-nos de São João da Madeira. Como é que olha para esta questão do recurso do SNS ao privado e ao social? Deve ser incentivado ou, pelo contrário, devemos recear a transferência de meios financeiros do Estado para o privado?
Ora, muito bom dia e agradeço a oportunidade de, por menos, dar a minha opinião pessoal e com uma certa experiência da vida, porque já fui funcionário público mais de 40 anos e encontro-me neste momento no privado com as dificuldades que no nosso dia-a-dia temos que lutar para conseguirmos se ingrar na vida. E em relação ao tema, o alargamento das valências ao privado choca-me, porque todos os políticos põem uma tónica nesse ponto parece-me que os privados são o parente pobre, ou pelo menos aqueles que levam a maior parte do dinheiro dos nossos impostos. Isso é uma autêntica negação daquilo que é a realidade dos factos. Se não vejamos, neste momento as consultas estão atrasadíssimas nos hospitais. As cirurgias estão atrasadíssimas nos hospitais. Os meios complementares de diagnóstico estão atrasadíssimos nos hospitais. Uma gastro, uma colonoscopia, por exemplo, está em lista de espera há mais de um ano. E quem quiser contestar-me, que me conteste, mas que me dê provas válidas. Posso lhes dizer que os privados, em 80% daquilo de serviços que prestam ao Estado, 80% dos serviços que prestam ao Estado ficam mais barato ao Estado do que ficam no próprio Estado os seus serviços. E, além disso, temos uma resposta rápida. O mal do Estado e o mal do que se passa é que nós não temos vencimentos condignos para quem trabalha no Estado, não temos as carreiras, que é outra lacuna que se passam no Estado, que cortaram pura e simplesmente. Eu, quando estava na função pública, tinha uma carreira, cheguei ao topo da carreira, graças a Deus, porque havia pessoas conscienciosas. Agora é tudo por cunhas, não é por valor de cada funcionário, é única e simplesmente por cunhas. Portanto, nós chegamos a este estado de coisas, porquê? Porque muitas das vezes nós temos gestores hospitalares que são políticos, não são pessoas competentes para gerir uma estrutura. E depois há aqui situações que se passam, que devia existir uma maior harmonia entre o público e o privado, deviam-se complementar, não andarmos aqui a dizer que, pelo menos alguns partidos da esquerda dizem os privados levaram X milhões, não sei quanto. Esses milhões não foram, se fossem gastos no Estado, não seriam a triplicar e a duplicar. Eu gostava que fizessem um inquérito, fizessem um estudo, mas um estudo sério. Não façam como fazem agora nos Covides, que entregaram agora Covides, testes rápidos. Isso é uma enganar o povo com coisas que não têm sensibilidade nenhuma e, além disso, está entregue muitas das vezes a pessoas que não são profissionais.
Mas já nos estamos aqui a desviar da questão essencial do tema. Deixou-nos, Fausto, a sua opinião sobre esta questão do recurso ao setor privado e ao setor social na saúde. Que opinião tem o enfermeiro Luís Moraes, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
Olá, bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todos os ouvintes. Vou tentar ser sucinto, porque este tema, de facto, levanta-nos aqui muitas questões e está perto da minha situação de trabalho todos os dias. Eu penso que, de facto, a DGS e o Governo têm sido essencialmente reativos em toda a fase da pandemia. Eu acho que, numa primeira fase, é justificável, porque tudo era surpresa, numa segunda fase, não. E eu acho que tivemos aqui este período todo do verão em que os números acalmaram, em que poderíamos, de facto, ter planeado esta segunda vaga. A segunda vaga era expectável e não se percebe agora... que ainda esteja tudo por fazer. Veja-se esta questão agora do plano outono-inverno. Não é claro a rede Covid e não Covid. E ela já devia estar delineada. E vamos ver uma coisa. Em situação de pandemia e de emergência nacional que estamos, não há só o Serviço Nacional de Saúde. Há o Sistema Nacional de Saúde. E o Sistema Nacional de Saúde inclui o setor social e o setor privado. O setor social e o setor privado têm o know-how instalado. Portanto, eu não sei porque é que, por exemplo, se está a fazer hospitais de campanha, muitos deles com meia dúzia de doentes, na primeira fase tiveram meia dúzia de doentes, muitos sem necessidade de estarem internados, estiveram hospitais de campanha. Eu pergunto, esses hospitais de campanha, se não houvesse ajustes diretos, existiriam? Não existiriam. Provavelmente não existiriam. Portanto, esta contratação pública por ajuste direto levanta muitas suspeitas quando se fala em custos. Pois é, assim, acho que há aqui um preconceito ideológico do privado e do público. Que neste governo tem sido claro, foi claro ontem na declaração da senhora ministra, e hoje a Associação da Hospitalização Privada disse que não tinha recebido nenhuma informação nem nenhum pedido de ajuda do Ministério da Saúde. Portanto, isto já devia estar planeado. Claramente, o Estado já devia ter definido preços, que as pessoas têm que compreender. Uma cirurgia, uma consulta, um doente de Covid no público tem custos. A pessoa não paga, mas há um custo associado a esse tempo. Definia-se preços compreensivos. Claro que o Estado, o privado, não pode cobrar ao Estado o preço por doente, como se o doente fosse uma seguradora ou o doente fosse privado. Mas havia um preço compreensivo, que já estava criado e a saúde continuava em Portugal. Nós temos assistido a pessoas, na minha prática clínica, tenho recebido doentes que evitaram vir ao médico em situações limites, chegam-nos à urgência, com situações cardíacas, situações oncológicas, em que provavelmente já vamos tarde para atuar. As pessoas têm receio de ir ao hospital. Se houvesse duas, claramente, e comunicar claramente à população, duas vias, uma via Covid, uma via não Covid, e a saúde continuava a ser tratada em Portugal, continuava a ser tratada em Portugal, e não havia estes preconceitos ideológicos, éramos todos chamados a intervir, numa altura em que todos vamos ser chamados a intervir. Quando tivemos 5, 6, 7 mil casos de dia em cima do joelho, em que vamos contratar serviço ao privado, vamos contratar mal, porque vamos contratar em momento de emergência ou não vamos definir preços justos, e vai ser tudo muito tarde. Nós tivemos aqui bastante tempo para poder decidir isso. E só mais uma nota. Hospitais de campanha, temos 3 ramos das Forças Armadas. Temos 3 ramos das Forças Armadas, com pessoal pronto, pessoal que é formado para atuar em serviço de emergência. Precisamos de hospitais de campanha muito bem. As Forças Armadas, os 3 ramos, tratam dos hospitais de campanha. E são recursos que são estatais e que estão presentes e mais, têm um know-how para trabalhar em serviço de emergência. Manuel Gasso, obrigado.
Enfermeiro Luís Moraes, eu agradeço o seu contributo para este fórum TSF. Convidámos também os partidos políticos. A questão que temos aqui em cima da mesa é também uma questão eminentemente política. Como é que deve ser gerido o Serviço Nacional de Saúde, ou melhor, o Sistema Nacional de Saúde? O SNS deve reforçar o recurso ao setor privado e social sempre que isso se justificar? Bom dia, Sr. Deputado do Mala de Abreu, bem-vindo ao Fórum TSF, deputado do PSD. Que avaliação faz o PSD sobre esta questão? O SNS deve envolver cada vez mais o setor privado e social?
Muito bom dia. Cumprimento a si e a todos os ouvintes da TSF e respondendo diretamente à sua pergunta, acho que sim. Eu queria lembrar, de qualquer modo, que no início desta pandemia, o presidente do PSD, o Dr. Rui Rio, fez um apelo ao governo no sentido de mais ação, de que era necessário nesta pandemia ter nervos de aço, se bem se lembram, foi esta a expressão que utilizou, e disponibilizou-se, através do PSD, para colaborar com o governo, porque no fundo estava a colaborar com Portugal. Eu devo dizer que nós, desde o princípio, logo em janeiro, quando apareceram os primeiros casos na China, nós perguntámos ao governo onde estava o plano de contingência. Esse plano apareceu 2 meses depois, apareceu em março. E, portanto, o que nós sentimos é que não houve da parte do governo comando e controle desde o princípio. Passados estes meses todos, nós sabíamos que eram necessários planos de contingência, planos de emergência, não só naquele momento concreto em que apareceram os primeiros casos, como depois, no que se refere aos lares, nós avisámos atempadamente, chamámos a atenção do governo. Nós depois insistimos muito na questão da vacinação a tempo e com o número de vacinas suficientes. Nós chamámos a atenção do governo para o inverno que aí vinha, e o inverno ainda não chegou, e chegámos finalmente a esta situação. Nós temos um Sistema Nacional de Saúde. Nós também somos da opinião, nós no Partido Social Democrata, de que o centro do sistema, o fundamental do sistema, é o Serviço Nacional de Saúde, portanto é o público. Mas não deve abdicar de setores complementares que são fundamentais e são muito mais importantes num momento destes, que é um momento de emergência sanitária, de emergência na saúde. Há portugueses que estão a morrer. Portanto, o chamar o setor social, o setor privado, mobilizar toda a sociedade é decisivo neste momento e já devia estar planeado há muito tempo. Não são números. O que se passa neste momento é o seguinte, eu posso, enfim, nós conhecemos números do Instituto Nacional de Estatística desde o princípio de janeiro até ao princípio de outubro, temos números mais recentes, mas a verdade é esta, morreram 7.500 pessoas durante este tempo. Mais 7.500 pessoas do que a média dos últimos 5 anos. Nós sabemos que à volta de 2018, devem-se a Covid. Portanto, há 5.500 óbitos não explicados, digamos assim. Ou melhor, dizem-nos que não são explicados. São explicados, de facto. O que acontece é que o Serviço Nacional de Saúde entrou em stress. Eu não digo que entrou em falência, nós temos um excelente Serviço Nacional de Saúde, nós acreditamos no nosso Serviço Nacional de Saúde, mas entrou em stress, parou, e o que acontece hoje é que verificou-se que durante estes meses houve menos 4.700 milhões de consultas médicas presenciais, houve menos 7 milhões de contactos médicos presenciais, houve quase 50 mil consultas médicas ao domicílio a menos, houve menos 2 milhões e meio de contactos médicos, de contactos de enfermagem, e se nós formos a ver a questão dos rastreios, por exemplo, houve quase 7,8 milhões de atos médicos a menos em medicina física e reabilitação, 7 milhões a menos de análises clínicas, de exames de radiologia, quer dizer. Isto não são números, estes milhões não são números, estes milhões são consultas, estes milhões são pessoas concretas, de carne e osso. Houve pessoas que foram infectadas pelo Covid. Houve pessoas que morreram por causa do Covid. Mas há pessoas que estão a morrer por não serem tratadas por outras doenças. Nós temos que evitar que morram mais portugueses por causa de não estarmos a planear, não estarmos a colaborar, não estarmos a agir enquanto não estamos a mobilizar todos os meios, e isso, do nosso ponto de vista, é fundamental, é urgente, é urgente.
Sr. Deputado, isto não receia, não partilha dos receios que ouvimos por vezes de que ao recorrer mais ao setor privado e social estamos a transferir o dinheiro que é escasso do SNS para outras áreas, fragilizando assim o Serviço Nacional de Saúde?
Não creio nisso. Este é um momento de emergência nacional, é um momento em que o Serviço Nacional de Saúde, que, repito, para nós é o centro do sistema, o Serviço Nacional de Saúde está em grande stress, como já vimos, ainda hoje tivemos notícias, nós estávamos à espera disto. Começa a haver rupturas no Serviço Nacional de Saúde e nós temos que fazer aqui um apelo de mobilização a toda a sociedade, a todos os setores, tanto ao Serviço Nacional de Saúde como ao setor social e como ao setor privado. Não pode haver, este não é o momento, de haver preconceitos ideológicos. O governo, por exemplo, fala na bazuca, na célebre bazuca, mas em boa verdade, se nós formos ver o orçamento para a saúde, e ainda hoje temos aqui o ministro, aqui no Parlamento, o ministro das Finanças, de 2020 para 2021, efetivamente houve uma entrada neste orçamento de 500 milhões de euros, só que este orçamento representa tão só 4,1% de aumento, quer dizer, se 4,1% de aumento e se outras áreas aumentam muito mais que a saúde, onde está a bazuca na saúde?
E fica essa...
O centro da crise, o centro do furacão, é evidente que nós temos uma crise económica, temos uma crise social, mas o centro do furacão é a crise sanitária, é a crise na saúde. E o investimento na saúde não está a ser feito como uma bazuca, que devia efetivamente ser, mas está a ser feito com a suavidade que o número indica. 4% de aumento na saúde neste orçamento é curto. Eu acho que nós devíamos, neste momento, mobilizar todos, contratualizar, não é neste momento, nós já devemos ter isto feito há meses, preparado há meses, para resolver um problema de milhões de consultas em atraso, de milhões de pessoas. Quando estamos a falar de milhões de consultas, quando estamos a falar de mais de 7 milhões de análises clínicas por fazer, mais de 1 milhão de exames radiológicos, destes números, estamos a falar de pessoas concretas. Estamos a falar de concidadãos nossos.
E fica assim clara a estratégia do PSD. Sr. Deputado Manuel de Abreu, agradeço a sua participação neste debate que hoje fazemos. Fica clara a posição do PSD de que o Serviço Nacional de Saúde, o Sistema Nacional de Saúde, deve envolver, sempre que isso for necessário, e deve haver cada vez mais o setor privado e social. Que opinião têm os nossos ouvintes? João Braga é farmacêutico, liga-nos de Aveiro. Bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia, Manuela Cássia, bom dia a todos os ouvintes. Ora bem, eu penso que não restam dúvidas de que tem que ser com os privados. Não há outra hipótese. As pessoas, ao balcão das farmácias, queixam-se todos os dias de problemas nas USFs. O nosso, eu agora, para não me estar a repetir, vou falar no caso específico das farmácias. O que nós poderíamos fazer para ajudar nesta altura, não estamos a fazer, porque não podemos, que era na vacinação da gripe, por exemplo, que era uma altura em que as farmácias podiam ter sido chamadas, mobilizadas, para fazer essa vacinação. Todos os dias tivemos, antes da época da vacinação, os políticos a dizer que ia haver vacinas para todos. Não há. É mentira. O governo retirou as vacinas das farmácias. Nós não temos vacinas para vender. Foi feito um protocolo entre a ANF, o governo e os municípios, com supervisão, acompanhamento da ordem dos farmacêuticos, que ainda não percebemos que acompanhamento foi esse, se tiver algum poder de decisão, porque parece-me que não tiveram voz na matéria ou não foi ouvida, em que nós iríamos vacinar as pessoas com mais de 65 anos, gratuitamente para as pessoas, e teria um custo, porque o nosso serviço tem que ser pago, nós somos farmacêuticos, não temos que fazer, em partida caridade, era 2,5€ por cada vacina administrada a maiores de 65 anos. 2,5€ não cobre os custos que temos com pessoal, com instalações, com equipamentos de proteção individual, ou seja, seria um serviço que teríamos a dar à comunidade com prejuízo. Deixaram essas vacinas, o número de vacinas, o número de utentes a vacinar, na mão dos municípios. Ou seja, quando eu tenho capacidade na farmácia de vacinar cerca de 200 pessoas por semana, sem qualquer problema, e estou a fazer a estimativa por baixo, nós recebemos 80 vacinas e não vamos receber mais. Ou seja, não vamos receber mais. Não vem mais em novembro, não vem mais em dezembro, não vem mais em janeiro. Todos os dias temos pessoas a telefonar para a farmácia, a perguntar por vacinas, porque vão ao centro de saúde e não têm vacinas para dar. Agora, se é assim que tem que ser aproveitado o privado, estamos mal, não é? Tem que ser, nós estamos numa altura em que não há capacidade nos hospitais, não há capacidade nos centros de saúde, as pessoas estão numa fila, 2 horas, à porta de uma USF para ser vacinadas para a gripe. Na mesma fila está uma pessoa que precisa de uma consulta para não sei o quê. Na mesma fila está uma pessoa que quer só pedir uma receita para medicação. O nosso capital que nós poderíamos ajudar no Serviço Nacional de Saúde, das farmácias em específico, que é o que eu posso falar, está a ser desaproveitado, mas isto há muitos anos. Isto é uma situação que tem que ser revista. Nós podemos ajudar na prescrição crónica, nós podemos ajudar em N situações, sempre em interligação com os USFs, com os médicos de família, com os enfermeiros. Somos todos profissionais de saúde, podemos todos dar uma ajuda. E o capital, nós temos uma rede de farmácias espalhada por todo o país, que poderia, nesta altura, dar uma ajuda maior nesta época da vacinação, e não estamos a fazê-lo porque não temos vacinas para dar.
Obrigado, João Braga. Diga.
Sim, era só.
Obrigado pelo seu contributo aqui no Fórum TSF. Agora encontro João Franco, diretor técnico, Liga-nos do Estoril. Bom dia.
Bom dia à TSF e bom dia aos ouvintes. Eu vou fazer vou falar de um facto. Vamos esquecer a pandemia, vamos esquecer fevereiro, março e vamos para dezembro do ano passado. Em dezembro do ano passado, a quantidade de listas de espera para diferentes especialidades no nosso Serviço Nacional de Saúde é absolutamente assustador. E é assustador cronicamente. Dá muitos e muitos e muitos e muitos anos. Eu tenho que dizer que sempre que precisei, em situações graves, eu ou a minha família do Serviço Nacional de Saúde, sempre fomos bem atendidos. Excelentemente atendidos. A questão não é os que são atendidos, e nós sabemos que o Serviço Nacional de Saúde é a grande conquista do 25 de Abril, concordo, não há nada a dizer quanto a isso. Agora faço uma pergunta. E aqueles que ficam de fora nas listas de espera durante meses e meses e anos? Essas pessoas estão a ser condenadas ao sofrimento e provavelmente algumas delas à morte pelo próprio Estado português. E isto é sem pandemia. Portanto, o nosso fantástico Sistema Nacional de Saúde e todos os políticos responsáveis e que têm capacidade para tomar decisões deviam ter juizinho e, nesta altura de pandemia, deviam olhar para trás e perceber o que é que têm andado a fazer. Porque já tiveram tempo para acabar com as listas de espera e já tiveram tempo para, hoje, em situação de pandemia, não terem listas de espera e terem as pessoas a serem atendidas. E se para isso for preciso contratar os hospitais privados, deixem-se de guerrilhas políticas, de questões ideológicas, porque o sofrimento e a morte não têm ideologia. Uma pessoa morta não vota. Uma pessoa morta e uma família em sofrimento, se calhar vota ao contrário daquilo que eles precisam e querem. Deixem-se disparados, por favor. Mais uma razão para se deixarem de disparados. Eu não acredito que a generalidade dos empregados públicos, que em Portugal o Estado é o maior empregador, e grande parte deles estarão provavelmente algumas das pessoas a quem põe o microfone à frente, políticos, deputados, ministros, eu pergunto a essas pessoas se nem eles ou a família direta deles têm gente em lista de espera. Porque quando lhes toca a eles, provavelmente fazem o mesmo que eu faço. Se tiver uma dor de dentes, eu trato a dor de dentes no dia, não fico em listas de espera. Eles têm uma coisa que se chama ADSS. A ADSS é uma instituição do Estado que bem sei que pagam, os funcionários do Estado pagam, mas vão, particularmente nas suas famílias, no recato da privacidade, eu não acredito que eles se recusem a usar a ADSE. Não acredito. Mas se calhar quando lhe põem o microfone à frente são contra os privados.
E obrigado.
Não acredito porque até pagam. Portanto, rapaziada, trabalhem em vez de brincarem com o sofrimento e com a morte.
A opinião e o alerta que deixa o diretor técnico João Franco nos liga do Estoril. No debate online, Alexandre Miral escreve: sim, claro que devemos recorrer ao privado quando o público não tem capacidade. No meu caso concreto, depois de inúmeras tentativas telefónicas para o Centro de Saúde de Eiras, Coimbra, para agendar uma consulta, enviei um e-mail no dia 14 deste mês. Reenviei-o 2 vezes como forma de lembrete. 2 semanas depois, nada. Se os serviços administrativos tinham capacidade para receber os utentes no dia-a-dia, porque é que agora não têm capacidade para responder a um e-mail numas razoáveis 48 horas. Augusto Marino Soares escreve, concordo, afinal o privado tinha acordos para o diagnóstico com a ADSE e credenciais P1, uma excelente ideia pela vida do utente afetado ou sinistrado. Bom dia, Sr. Deputado Moisés Ferreira, bem-vindo ao Fórum TSF. Que opinião tem o Bloco de Esquerda, agora que sabemos que o Serviço Nacional de Saúde já começou a recorrer ao privado para transferir doentes Covid? Esta é uma estratégia que deve ser incentivada? Nomeadamente para recuperarmos das enormes listas de espera causadas pela Covid-19?
Olá, bom dia mais uma vez e agradecer a possibilidade de participar. O ponto número um é que, efetivamente, nós temos que garantir que todos os utentes têm acesso à saúde e, portanto, não ficam suspensos por causa da suspensão da atividade, nem ficam com dificuldades de acesso de qualquer tipo. Eu acho que isso deve ser garantido. Agora, como é que deve ser garantido? Nomeadamente pelo Serviço Nacional de Saúde e pelo Estado português, é uma discussão diferente. Eu creio que deve ser garantido essencialmente de duas formas. A primeira é reforçar o Serviço Nacional de Saúde, ponto número um. Isto para lhe dizer que acredito que o Serviço Nacional de Saúde e os seus profissionais são capazes e competentes o suficiente para responder ao enorme desafio que tem pela frente, que já tem nas mãos e que tem pela frente, que é o de responder à pandemia, manter a atividade programada e recuperar atividade suspensa. Eles precisam, no entanto, o Serviço Nacional de Saúde e Profissionais, de recursos para fazer face a esse enorme desafio. Recursos que o Governo não está a garantir neste momento. Nós já tivemos esta discussão no mesmo fórum há uns dias atrás, e dizíamos que, por exemplo, e dávamos este exemplo, que durante o ano de 2020, em plena pandemia, o Serviço Nacional de Saúde perdeu médicos. Ora, isto é injustificável, é impensável. Portanto, o Governo não está a dar ao Serviço Nacional de Saúde os recursos necessários para o Serviço Nacional de Saúde responder da forma que ele sabe e que ele consegue responder. Portanto, essa era a primeira questão, é preciso aumentar significativamente os recursos para o Serviço Nacional de Saúde, coisa já agora, devo dizer, infelizmente, que não está previsto na proposta que o Governo faz do Orçamento de Estado para 2021. O segundo ponto é como é que se mobiliza a capacidade instalada no país para além do Serviço Nacional de Saúde, isto é, os equipamentos, os edifícios e os profissionais do setor privado. Eu creio que neste momento aquilo que era preciso fazer era que essa capacidade instalada fosse integrada sob gestão do Serviço Nacional de Saúde para garantir um planeamento eficaz de toda a capacidade no país. Eu dou-lhe um exemplo. O Governo recusa que as instituições do Serviço Nacional de Saúde tenham autonomia para contratar, o que é algo absurdo, uma limitação absurda e que o Bloco de Esquerda tem dito que é preciso remover. Mas, ao mesmo tempo, não impede ou não limita, por exemplo, que estas mesmas instituições possam contratualizar com o setor privado. E, portanto, nós vemos o Hospital Penafiel, que efetivamente está numa situação complicada, a fazer uma contratualização. Sabemos de duas administrações regionais de saúde que terão pedido disponibilidades, pedido para saber as disponibilidades do setor privado em duas regiões do país, etc. E, portanto, não há aqui um planeamento de todo o país e de toda a capacidade. E era preciso esse planeamento e essa integração de toda a capacidade sob, nem que fosse temporariamente, como é óbvio, sob uma gestão única, que é a gestão do Serviço Nacional de Saúde. Isto para garantir que toda a capacidade era mobilizada, era integrada e para garantir que essa capacidade, enfim, não sofria de redundâncias e que era mesmo capaz de, planeada por todo o território, dar resposta a todos os profissionais.
Mas como é que o Estado poderia assumir o controle, digamos assim, de instituições privadas?
Bom, em primeiro lugar, do ponto de vista de pagamento, a questão é relativamente simples. O Estado já contratualiza com as próprias instituições do Serviço Nacional de Saúde, é assim que o sistema funciona, e paga por ato. Enfim, esse pagamento que é feito às instituições de Serviço Nacional de Saúde seria exatamente o mesmo a fazer para as instituições extra Serviço Nacional de Saúde. Como poderia fazer? Enfim, nós ouvimos o setor privado, nomeadamente as associações do setor privado, a dizer que estão disponíveis para, e cito, ajudar o Serviço Nacional de Saúde. Ora, ajudar o Serviço Nacional de Saúde é, neste momento que se prevê que vai ser dificílimo, nomeadamente com esta segunda vaga da epidemia em Portugal, a juntar com a época da gripe, a juntar com a atividade que está a ser suspensa, etc. Ajudar é estar sob planeamento e gestão do próprio Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu creio que é preciso haver aqui realmente uma mobilização desses recursos, recursos que, as próprias associações que representam o setor privado dizem que estão disponíveis.
Mas legalmente como é que isso seria, como é que isso seria possível? Era quase como nacionalizar a gestão de empresas privadas.
Não era preciso fazer essa nacionalização. Pode ser garantir que o Serviço Nacional de Saúde, durante um tempo, pode fazer o planeamento dessa capacidade que está instalada no país, capacidade que é o Serviço Nacional de Saúde e extra Serviço Nacional de Saúde. Repare, a Irlanda fez isso quando, na primeira vaga, estavam os números a disparar. Disseram, perante esta situação muito grave de saúde, nós vamos fazer com que temporariamente e até esta situação melhorar, a capacidade que está instalada no setor privado fica sob planeamento do setor público. Bem, e a verdade é que se o setor privado efetivamente está disponível para apoiar o Serviço Nacional de Saúde, garantindo ao setor privado aquilo que paga às instituições de Serviço Nacional de Saúde, aquilo que tem que fazer é então fazer o planeamento global e dizer ao setor privado que ele, em conjunto com o Serviço Nacional de Saúde, fica, nem que seja temporariamente, sob planeamento e gestão de planeamento, como é óbvio, do próprio Serviço Nacional de Saúde.
Obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira, por nos explicar a proposta do Bloco de Esquerda quanto a esta questão concreta que hoje debatemos. Encaminhamos aqui muito rapidamente, em menos de 30 segundos, nesta primeira parte do Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Ponto de partida para este fórum que hoje fazemos, o facto de esta questão do financiamento e o eventual recurso do Serviço Nacional de Saúde ao setor privado e social ter marcado o debate político. Hoje ficámos a saber, através do Público e do Jornal de Negócios, que o SNS já começou a transferir doentes Covid para o setor privado, 10 doentes foram transferidos para um hospital privado e queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes. Esta estratégia de envolvimento do setor social e privado deve ser alargada. Deve incluir também as cirurgias, consultas e tratamentos que ficaram para trás por causa da Covid? E corremos ou não o risco de, ao fazer esta aposta, estar a fragilizar o Serviço Nacional de Saúde transferindo recursos financeiros do Estado para o setor privado e social? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Retomamos o debate já a seguir às notícias.
Vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuel Agácio, produção de Fernanda Oliveira.
Tomamos o debate hoje no Fórum TSF, no dia em que soubemos que o Serviço Nacional de Saúde já começou a transferir doentes Covid-19 para o setor privado. Perguntamos aos nossos ouvintes se esta estratégia de recorrer ao privado e ao setor social deve ser alargada. Deve incluir também as cirurgias, consultas, diagnósticos, tratamentos que não foram feitos por causa da Covid. E este recurso, este possível aumento do recurso ao setor privado e social, poderá ou não fragilizar o Serviço Nacional de Saúde, uma vez que estamos a transferir recursos financeiros do Estado para estes setores? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Que opinião tem o Vítor Braga, motorista, que nos liga de Azeitão? Bom dia.
Bom dia, Sr. António Jorge. Ora, em resposta à sua pergunta, claramente que não fragiliza. Pelo contrário, portanto, todo o serviço é bem-vindo e temos que contar com todos para o bem dos doentes. Quando nós vemos o Serviço Nacional de Saúde na ótica do utilizador, do doente, quem precisa, é óbvio que não vai fragilizar nada. Aliás, todos os ouvintes que falaram na primeira parte falaram muito bem e disseram tudo o que tinham a dizer. Quando vêm os políticos, tragam tudo. É inacreditável como é que esse senhor do Bloco de Esquerda, que está no Parlamento a diabolizar o Serviço Nacional de Saúde num todo, inclusive os privados, depois vem para aqui, para o Fórum, ele não vem preocupado com as pessoas nem com os doentes, ele vem preocupado, inacreditavelmente, com a sua ideologia. Portanto, ele não vem para aqui resolver o problema dos doentes, ele vem para aqui defender a sua ideologia. É inacreditável. Como é que é possível ainda continuar com a mesma ideia? Repare, a própria pandemia vem mostrar que isto é uma pandemia que vem às ondas. Ora, se vem às ondas, o serviço às vezes vai precisar mais de apoio, outras vezes vai precisar menos. Ora, a retaguarda, é óbvio que nós precisamos dos privados. E o Serviço Nacional tem que ser como um todo mesmo. Portanto, é inacreditável como é que ainda consegue vir aqui ao Fórum defender a ideologia. E em relação à Ministra da Saúde, que ainda há uma semana foi à televisão dar uma entrevista onde fazia praticamente o mesmo discurso, diabolizar os privados, e passado uma semana, afinal já precisa deles. Nós, antes da pandemia, tínhamos consultas de especialidade com um ano, dois anos de espera. A gente precisava de uma ortopedia, estava 3 meses à espera. Precisava de neurocirurgia, estava 2 anos à espera. Isto era antes da pandemia. Portanto, nós precisamos de todos. E o Serviço Nacional de Saúde, e mais, não se pode vir agora aqui ao Fórum, do Bloco de Esquerda, dizer que, ah, bom, afinal nós precisamos, mas temos que contratualizar bem e que ser transparente. Isto é inacreditável. Transparente é ele defender lá no Parlamento os privados, contratualizar transparentemente lá no Parlamento, como deve ser, nos sítios corretos, com tempo, aí sim é transparência. Não é agora em cima do joelho com uma pandemia vir dizer que precisa deles e que temos que fazer aqui uns contratos para safar com o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde funciona com todos. E é com todos que tem que funcionar.
Obrigado, Vítor Braga, pela sua participação. Passo a palavra ao Jorge Sousa, empresário. Escuta-nos no Porto. Bom dia.
Muito bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum da TSF e a todos os ouvintes. Só para dizer que eu, como português, que me sinto e orgulho de ser português, todos somos poucos para uma situação pandémica que estamos a atravessar em Portugal e no mundo. É lamentável que não se tenha percebido muito bem as palavras da Sra. Ministra da Saúde quando, numa conferência de imprensa dada ontem e ontem, o Serviço Nacional de Saúde tem camas disponíveis. No momento, neste momento, temos camas disponíveis para doentes Covid, doentes não Covid, doentes sintomáticos, doentes assintomáticos. Nós temos camas nas unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde. Agora, é importante, é sim, senhora, e é uma questão de obrigação, como no tempo do professor Passos Coelho se fez tantas unidades hospitalares privadas, é importante que venha agora o Sr. Dr. Rui Rio dizer: meus senhores, vocês têm que colaborar com o país e têm que aceitar gratuitamente. Porque os hospitais privados que foram construídos do tempo do professor Passos Coelho foram imensos e estão a fazer zero. A maioria deles são dedicados à Rede Nacional dos Cuidados Continuados. Manuela Cássio, só vou terminar dizendo só uma coisa muito simples. Juntos vamos conseguir vencer esta pandemia. Muito obrigado, bom dia.
Bom dia, Jorge Sousa. No debate online, Maria Caldas responde às perguntas que hoje fazemos aqui no Fórum. Se este recurso do Serviço Nacional de Saúde ao setor privado e social deve ser alargado a outras áreas, responde: claro que sim. E o Serviço Nacional de Saúde não sai fragilizado. Em tempos excepcionais, devem ser adotadas medidas excepcionais. Devemos agir como um todo. Um por todos, todos por um. Só com a colaboração de todos podemos tentar fazer frente à pandemia. Caso contrário, ou morremos da doença ou da cura. Bom dia, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Bem-vinda ao Fórum TSF. Que avaliação faz o CDS-PP? Chegou a hora de o Serviço Nacional de Saúde envolver mais o setor privado e social na luta contra a pandemia e também aos doentes que têm ficado para trás por causa desta pandemia?
Bom dia. É exatamente essa a defesa do CDS. Já há muitos meses a esta parte, incluindo já na primeira vaga da pandemia, em que a questão também se colocou. Entendemos que não faz qualquer sentido neste momento em que a própria Sra. Ministra reconhece que estamos a atingir a capacidade máxima do SNS do ponto de vista de internamento e do ponto de vista dos seus recursos humanos, ignorar, negar a existência de um número considerável, cerca de um terço das camas que existem em todo o país para internamentos, apenas e só porque elas são dos privados ou do setor social, como se não fosse possível e como se estes não tivessem já manifestado a sua disponibilidade para alargar essa capacidade a todos por via de uma contratualização transitória e excepcional. Como dizia bem, não só por causa dos doentes Covid, mas sobretudo por causa de todos os outros doentes que estão a ficar para trás e que nos preocupa muitíssimo. Gostava só também de dizer que isto, este movimento de contratualização com o setor privado e com o setor social, não só é um imperativo de saúde das pessoas, para atender à saúde das pessoas, como tem que ser feito, já devia ter sido feito e terá que ser feito numa base nacional. Neste momento o que temos são situações de salve-se quem puder. Cada hospital do SNS, através da ARS, pede ajuda, pede a disponibilidade de camas, o que já está a acontecer, quer no Norte, quer em Lisboa e Baldo Tejo, aos hospitais privados, em movimentos de urgência e de imediatismo, porque de facto já têm, em alguns casos, as enfermarias cheias. Ora, isto não faz qualquer sentido. O que faz sentido não é o salve-se quem puder, não é necessário estarmos nesse ponto. Faz sentido que o Governo se sente com os representantes do privado e do social e estabeleça um acordo que seja favorável a todos, mas sobretudo favorável a quem está à espera de consultas, cirurgias, exames e tratamentos.
A senhora deputada não tem muito tempo disponível, daqui a pouco irá intervir aí no plenário da Assembleia da República, mas não partilha dos receios dos que dizem que estamos a transferir dinheiro para o setor privado e social, dinheiro que faz muita falta ao Serviço Nacional de Saúde?
Ouça, neste momento de urgência não estamos a transferir dinheiro para os privados, estamos a transferir disponibilidade de acesso à saúde para as pessoas. Essa construção de que a ideia é tirar dinheiro do SNS para pôr nos privados como se o objetivo final fosse financiar as operações privadas, tem mesmo que ser desconstruída. O objetivo não é dar dinheiro aos privados, o objetivo é que as pessoas possam ter as suas consultas e os seus tratamentos. Neste momento, ainda que fosse, o SNS não é elástico, como disse a própria senhora ministra há pouco tempo, ainda que se quisesse pôr 10 mil milhões de euros mais, dobrar o orçamento da saúde, isso não seria produtivo no espaço de tempo em que nós estamos a falar. Não é possível encontrar médicos mais em número considerável, não é possível alargar as instalações e, portanto, neste momento, numa situação de emergência, o que faz sentido é usar a capacidade na dela está, obviamente negociando preços razoáveis, desde logo aqueles que são praticados dentro do próprio SNS, de forma clara. Agora, o que não faz sentido é construir um discurso ideológico em cima das dificuldades de acesso à saúde das pessoas, porque genuinamente quem será prejudicado são as próprias pessoas e mais ninguém.
Agradeço à deputada Ana Rita Bessa ter explicado aos nossos ouvintes a posição do CDS sobre esta questão, uma defesa clara do recurso por parte do Serviço Nacional de Saúde aos meios, à capacidade instalada tanto do setor privado como do setor social na área da saúde. Bom dia, Nuno Gomes, é assistente social, liga-nos de Arganil. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia, Manuel Acácio, e uma saudação especial a todos os ouvintes da TSF. Olha, eu gostava de referir que quando nós discutimos a temática da área da saúde envolvendo o setor público, o setor social e o setor privado, nós devemos fazê-la de forma serena e devidamente contextualizada. E, em primeiro lugar, há aqui alguns aspectos que eu gostava de salientar. O primeiro é de que temos que olhar para esta questão a montante. E o que é que acontece a montante? A montante acontece que existe uma Constituição da República Portuguesa, que toda a gente chama quando interessa e depois esquecem quando não interessa, que legitima a existência de três setores, o público, o social e o privado. O segundo aspecto que eu acho que é fulcral nesta discussão é que nós temos vindo a falar sobre o Serviço Nacional de Saúde e esquecemos o Sistema Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde tem a ver com o setor público na prestação de cuidados de saúde. O Sistema Nacional de Saúde tem a ver com os três setores. E o Sistema Nacional de Saúde sempre existiu e está patente na nossa vida diária. É pena que toda a gente esqueça que existe um Sistema Nacional de Saúde que se sobrepõe ao Serviço Nacional de Saúde. Por último, um aspecto, e sem perder aqui o raciocínio para frisar aqui e me encontrar às suas questões, um terceiro aspecto que as pessoas têm vindo a colocar de forma inquinada é que, deliberadamente, tem vindo a ser feita uma confusão entre o que é setor privado e o que é o setor social. O setor privado visa o lucro, legitimamente, e a divisão e a distribuição de dividendos. O setor social não visa isso. O setor social visa a prestação de serviços a uma comunidade que faz parte dos seus objetivos e da sua essência sem que tenha a ver com o lucro. tem a ver, isso sim, com a sustentabilidade das organizações. Ou seja, quando nós falamos do setor social e do setor Estado, e perdoem-me aqui os participantes no que ao setor privado diz respeito, mas quando nós falamos do setor social e do setor Estado, temos que ter a noção que Portugal tem um modelo único de cooperação entre estes dois setores. E porquê? Porque a cooperação na área social sempre foi assente e aceite como sendo uma prioridade no modelo de Estado social que nós temos. E, por isso, o Estado precisa do setor social, também como precisa do setor privado, mas não nos podemos esquecer disto. As grandes reformas que foram feitas ao longo das últimas décadas, por exemplo, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, ela só foi possível, que é uma das maiores reformas que nós temos no nosso país na área da saúde, para descongestionar os hospitais centrais, ela só foi possível porque o setor social se envolveu. Envolveu-se e, de alguma forma, foi até enganado neste momento. Nomeadamente as instituições que foram prejudicadas pelo programa Modular 2 de ampliação da rede. Esperemos que a anunciada ampliação da rede venha colmatar essas injustiças. Depois, quando nós falamos dos cuidados de saúde e falamos dos paliativos, agora que se discutiu recentemente a questão da eutanásia, não nos podemos esquecer que nós não temos uma rede nacional de cuidados paliativos verdadeira. É preciso chamar os setores, nomeadamente o setor social, a desenvolver essa rede, porque senão não é possível melhorarmos isto. Ou seja, o investimento no setor social e no setor privado, neste momento de pandemia, mas não só neste momento, não vem desvirtuar o Sistema Nacional de Saúde. Não vem retirar competências ao Sistema Nacional de Saúde. Vem reforçar essas competências. Obviamente isto tem que ser feito de forma transparente, de forma aberta, de forma devidamente contratualizada, mas o Estado, que somos todos nós, queremos é um serviço ao dispor da nossa comunidade. E por isso faz sentido reforçar a contratualização, separando o que é privado do que é social. Há áreas que são, por natureza, mais aconchegadas pelo setor social, há outras áreas que são, por natureza, mais aconchegadas ao setor privado. Mas quer um setor, quer outro setor, fazem parte da nossa sociedade. E por isso, quando eu ouço questões relativamente à questão ideológica, imaginem o que era o nosso Serviço Nacional de Saúde se não estivesse integrado num Sistema Nacional de Saúde onde não existe setor social, ou não existisse setor social e setor privado. Vocês acham que o nosso Serviço Nacional de Saúde tinha capacidade para aguentar os números que agora existiram e os números que aí vêm?
A pergunta que nos deixa o Nuno Gomes, assistente social que nos liga de Arganil, agradeço também o importante contributo que deixou aqui no Fórum do TSF. Nos encontro Carlos Lopes, consultor, escuta-nos no Porto. Bom dia.
Sim, muito bom dia. Permita-me cumprimentá-lo a si e a todos os ouvintes da Rádio TSF. É extremamente importante não só haver este contrato que agora foi anunciado com os doentes Covid, mas também que englobasse os doentes não Covid. Porque, como nós sabemos e vamos sabendo ao longo do tempo, há muito mais situações confrangedoras, principalmente toda aquela população que não tem possibilidade de pagar diretamente ao setor privado da saúde por uma consulta, por um diagnóstico, e que já houve protocolos entre o Serviço Nacional de Saúde, o setor social e o setor privado, protocolos esses que faz todo sentido serem aplicados neste momento. Quanto aos custos que o setor privado e o setor social possam vir a cobrar com o Serviço Nacional de Saúde, no meu entendimento, será o Serviço Nacional de Saúde a confrontá-los de acordo com os custos que o serviço tem, a confrontar o setor privado com os mesmos, quer em termos de operações, de consultas, de diagnósticos, de análises clínicas, tudo isso, e não ficar refém da imposição, entre aspas, que o setor privado pode dizer, não, para este serviço pagar este valor, acabar com aquela situação que nós ouvimos na primeira vaga de que os utentes do Serviço Nacional de Saúde, como qualquer utente que recorresse ao privado em termos de saúde, tinha que pagar as luvas, as máscaras, a todos aqueles pagamentos que efetivamente aconteceram e que, neste momento, o Serviço Nacional de Saúde não permite essa situação. Eu sou convencido que esta próxima reunião do Sr. Primeiro-Ministro, com as novas medidas, será para, efetivamente, contratar o serviço privado e o setor social para Covid e para não Covid, em termos de utilização dos cidadãos que necessitem desse serviço, mas também para aplicar toda uma situação que se calhar o setor privado não vai querer. É que num estado de emergência, o Serviço Nacional de Saúde pode sempre recorrer a uma decisão civil. E aí não é uma nacionalização, mas sim uma utilização que o cidadão, através do Estado, deve ter em termos constitucionais para usufruir dos serviços de saúde que tanto necessita. Desejo um bom dia.
Obrigado, Carlos Alves, pela sua participação no Fórum TSF. No debate online, Joaquim Manuel Monteiro Antunes escreve: nestes momentos excepcionais devem ser utilizados todos os recursos existentes, sejam eles públicos, sociais ou privados. O Governo tem de colocar de lado as questões de ideologia. O que interessa, com o número de casos a subir, é dar uma resposta urgente. Trata-se de uma questão de saúde pública, não de uma questão ideológica. Mas agora, ao encontro de Jorge Pires, membro da Comissão Política do PCP. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
Olá, bom dia.
Numa altura em que, no dia em que ficámos a saber que o Serviço Nacional de Saúde já está a enviar doentes Covid para hospitais privados, para o setor privado, que avaliação faz o Partido Comunista Português? Esta colaboração do Serviço Nacional de Saúde, este recurso ao setor privado e social, deveria ser incentivado e alargado, por exemplo, para combater as enormes listas de espera a nível das cirurgias, de consultas, tratamentos, diagnósticos provocados por esta pandemia da Covid?
Eu, em primeiro lugar, queria dizer que o Serviço Nacional de Saúde está com esta dificuldade hoje em responder particularmente àquele trabalho que não foi realizado, à prestação de cuidados que não foi realizada, aos atrasos que se verificaram na primeira fase da epidemia, porque ao longo dos últimos anos, particularmente dos últimos 20 anos, o Serviço Nacional de Saúde foi sistematicamente desvalorizado, subfinanciado, não foram feitas as contratações de profissionais que deviam ter sido feitas, não se renovou equipamentos, etc., etc., e, portanto, o Serviço Nacional de Saúde é apanhado em março deste ano numa situação que ninguém esperava, teve que se reorganizar para responder e bem à primeira fase da epidemia, é reconhecido por todos a resposta positiva que o Serviço Nacional de Saúde deu, mas não foi capaz depois de recuperar aquelas patologias e os utentes do Serviço Nacional de Saúde que foram ficando para trás. Portanto, é preciso responsabilizar quem tem responsabilidade. E a responsabilidade desta situação é de sucessivos governos de PS, PSD e CDS que desvalorizaram sistematicamente o Serviço Nacional de Saúde.
E depois do diagnóstico, como é que conseguimos avançar para a cura?
Mas eu vou dizer, não vou ficar para o diagnóstico. A segunda questão que eu queria dizer é que essa colaboração que tanto falam agora entre o serviço, entre o SNS, privados e social, essa colaboração já existe. Eu chamo a atenção para o facto de, agarrando nas contas de 2018, que são as últimas que estão trabalhadas, nós verificamos que de um orçamento que não chega a 10 mil milhões de euros do SNS, 5,7 mil milhões vão para grupos privados, vão para os privados e para o social. Ouça, 5,7 mil milhões, não é? Não estou a falar de 5,7 mil euros, estou a falar de 5,7 mil milhões de euros vão para grupos privados. É evidente que há aqui uma parte de 1.200 milhões que é para medicamentos, que terá que ser, obrigatoriamente, enquanto não tivermos a nossa produção nacional, mas o resto vai para grupos privados, naturalmente através da contratualização de serviços a grupos privados que poderiam ser e deveriam ser internalizados. Eu chamo a atenção, por exemplo, ao facto de só nos exames de diagnóstico e terapêutica o Estado pagou, através do orçamento do SNS, aos grupos privados, qualquer coisa como 500 milhões de euros. A hemodiálise está em 98% nas mãos dos privados. Custa mais de 250 milhões de euros ao Serviço Nacional de Saúde por ano. E, portanto, não vamos aqui, criar uma situação que parece que é uma novidade, esta coisa dos privados e do social entrarem numa colaboração, entre aspas, com o Serviço Nacional de Saúde, porque ela já existe. Agora, relativamente à cura, o Partido Comunista Português apresentou em maio, porque estávamos a ver exatamente qual era o caminho que as coisas estavam a tomar, apresentámos na Assembleia da República um Plano Nacional de Emergência de Reforço do SNS, com um conjunto de medidas que, se tivessem sido aprovadas e se tivessem sido concretizadas de imediato, hoje, de certeza absoluta, que estaríamos numa situação bem melhor do que aquela que existe. Mas o Serviço Nacional de Saúde não esgotou as suas possibilidades. É possível, como ainda há poucos dias ouvimos a Ministra dizer, o serviço funciona em harmónia, quer dizer, aquilo dá para ir à medida que as situações se vão verificando, dá para ir aumentando aqui ou acolá o número de camas de cuidados intensivos, o número de camas de cuidados de agudos, enfim, há sempre essa possibilidade. E até agora essa possibilidade não está esgotada. E não estando esgotada, aquilo que se impõe hoje é, de facto, apostar forte no reforço do Serviço Nacional de Saúde nestas áreas que eu acabei de referir. Mais profissionais, mais camas de agudos, mais camas de cuidados intensivos. E vamos verificar, certamente, que a resposta do SNS nesta fase da epidemia pode vir a ser uma resposta positiva, tal como foi na primeira fase. Só em último caso é que se justifica depois recorrer a outros setores. Inclusive o Estado tem a possibilidade da requisição, que é uma questão que está na lei e que permite ser feita em caso de necessidade. Mas enquanto não forem esgotadas todas as possibilidades do serviço público responder a esta questão, nós não devíamos apostar noutras soluções. Até porque há uma questão que eu creio que toda a gente já percebeu. As lógicas de funcionamento do público e do privado são completamente diferentes. E na saúde, então, é uma diferença abismal. Enquanto na saúde a lógica do funcionamento do SNS é a lógica da saúde, de forma, do tratamento da saúde de forma integrada, nos privados a lógica é o negócio. É ver quanto é que custa e quem paga a fatura. Repare que na primeira fase da epidemia, quando se começou a falar na comunicação social da possibilidade dos privados poderem dar uma ajuda, a primeira coisa que eles vieram perguntar foi: a quem é que paga? Não foi: como é que vamos resolver? É quem paga. Não é? E, portanto, enfim, eu creio que a solução passa, de facto, pelo reforço do SNS e ainda pode ser feita muita coisa nestas próximas semanas, nestes próximos meses, para evitar o colapso do Serviço Nacional de Saúde.
Obrigado, Jorge Pires, pelo contributo que trouxe também aqui ao Fórum TSF, explicando aos nossos ouvintes a posição do Partido Comunista Português sobre a questão que hoje aqui debatemos. No debate online, João Lopes participa com este contributo. Se os privados da saúde trabalham mais barato e com melhor eficiência do que os hospitais públicos, como já foi publicamente reconhecido, porquê barrar esses serviços teimando no Serviço Nacional de Saúde Público? É o que se chama bater voluntariamente com a cabeça nas pedras. Bom dia, Artur Campos, trabalhador independente, Liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia. Eu gostava de dividir a minha opinião em duas partes. A primeira, a comunicação a propósito da Covid, e a segunda, a questão que agora está a ser levantada, a parceria, ou da suposta parceria entre público e privado, e a questão ideológica que está subjacente a essa ou não parceria. Relativamente à comunicação sobre a Covid...
Mas não é esse o tema do fórum hoje, Artur Campos, esse foi o tema do fórum já esta semana, mas não hoje. Hoje é aqui muito concreto esta questão do recurso. Pedi-lhe que falasse sobre esse tema, por favor.
Então, se é assim, eu vou diretamente a essa questão. Eu acho que o que tem acontecido é que tem havido uma pressão junto do Ministério para que haja, de facto, uma parceria entre público e privado. Aliás, essa carta aberta que houve dos bastonários, devemos relembrar-nos todos que alguns desses bastonários que assinaram a carta estão ligados, intimamente ligados ao privado, alguns são até, entre aspas, barões da medicina privada, e, portanto, julgo que há uma pressão junto do Ministério para essa parceria. A verdade é que um dos valores que eu já ouvi publicamente a ser comentado, por exemplo, por cada pessoa internada, o privado está a pedir cerca de 13 mil euros por pessoa internada, por exemplo. Se a parceria, de facto, deve avançar se os valores forem os mesmos, os valores a ser pagos ao privado forem os mesmos que são pagos no serviço público, por cada paciente, ou então existem outras opções também, de solução. Por exemplo, a requisição civil dos hospitais privados também é uma opção, entre outras. O que não pode acontecer é, não podemos permitir esta pressão descarada que está a haver sobre o Ministério para que, de facto, avancemos a qualquer custo, e a qualquer custo representa um custo para todos nós, a qualquer custo para esta parceria, entre aspas, com os privados. Todos nós sabemos o que é que os privados querem, portanto, os privados, uma lógica de lucro, bem ou mal, não interessa, é a lógica das empresas, é assim que funcionam as empresas, mas, portanto, nessa lógica, o que eles pretendem, de facto, é esta oportunidade de quererem ganhar o máximo de dinheiro à conta desta desgraça. Mas gostaria ainda de dizer o seguinte, relativamente a essa carta dos bastonários e à pressão que os bastonários têm feito, eu devo dizer o seguinte, se eles estão, de facto, muito preocupados, existem soluções muito práticas e fáceis de ajudar o Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, sabemos todos que a formação médica é exclusivamente pública, não existem universidades privadas a formar médicos. Seria uma ótima ideia que os profissionais, quando terminavam o curso, prestassem durante algum tempo serviço exclusivo no Serviço Nacional de Saúde. Era uma forma de retribuir à comunidade o que a comunidade fez pela formação destes profissionais. Ou, por outro lado, também seria interessante que a Ordem dos Médicos, por exemplo, deixasse de boicotar o acesso à especialidade dos médicos que terminam, portanto, o mestrado integrado, que querem aceder às especialidades e cada vez conseguem-no menos, ficando por indiferenciados, ou, por outro lado, também deixarem de boicotar a abertura de novas faculdades de medicina, nomeadamente alguns até privados querem abrir e, de facto, têm tido enormes obstáculos porque as ordens dos médicos têm, portanto, evitado essa situação. E termino dizendo apenas isto é, se avançamos com uma parceria, tem que ser uma parceria que favoreça as pessoas, sim, mas não prejudico, portanto, não prejudico o Estado, que não caiamos nas garras dos interesses do lucro a qualquer preço.
Obrigado, Artur Campos, também pela sua participação neste debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Artur Campos, trabalhador independente que nos liga de Lisboa. Um Fórum TSF que tem de terminar aqui. Estamos aqui com uns problemas técnicos nos telefones. Ficámos sem telefones para poder continuar este programa. Peço desculpa aos ouvintes que se inscreveram e que não temos condições para chamar agora a participar neste debate. Peço também desculpa à deputada do Partido Socialista Sónia Fertuzinho, que estava combinado entrar agora no fórum, mas estamos aqui sem qualquer possibilidade de fazer ligações telefónicas. Por isso, chegamos assim ao fim deste Fórum TSF, onde perguntámos aos nossos ouvintes se o Serviço Nacional de Saúde deveria alargar esta estratégia de recorrer ao privado, nomeadamente para incluir as cirurgias, consultas, exames e tratamentos que não foram feitos por causa da Covid.